Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de tributação das empresas chinesas de comércio eletrônico. Segundo o ministro, essas empresas praticam concorrência desleal com as companhias do Brasil ao burlar as regras de importação. E a gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o professor André Félix Ricota de Oliveira, que é doutor em Direito Tributário pela PUC, professor e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. André, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Boa noite, Galvão, eu que agradeço o convite.
Bom, primeiramente, de forma geral, como é que você avalia essa decisão do Ministério da Fazenda? As empresas chinesas realmente praticam uma concorrência desleal, como disse o ministro?
Bom, primeiramente, é importante estabelecer que isso é uma solicitação, né, um anseio dos varejistas brasileiros, dos grandes varejistas, alegando, né, dessa concorrência desleal, porque o produto... até 50 dólares destinado à pessoa física estaria isento do imposto de importação, enquanto o varejista brasileiro, quando vende seu produto para o consumidor aqui no nacional, ele tem que pagar ICMS, tem que pagar COFINS e COFINS, enquanto a plataforma de e-commerce, a plataforma de venda chinesa, não paga tributo nenhum aqui no Brasil, por isso teria um melhor preço. Agora, dizer que aí a Receita Federal alega que essas plataformas estão burlando a lei, que essa isenção só é possível de pessoa física para pessoa física, porém essa previsão de a isenção de 50 dólares de remetente e destinatário sejam pessoas físicas está numa portaria, do Ministério da Fazenda 156/99. A lei que prevê a isenção do imposto de importação para mercadorias destinadas à pessoa física, não fala que a pessoa jurídica, quando é remetida por pessoa jurídica no exterior, essa isenção não valeria. Então, é muito complicado dizer que essas plataformas estariam burlando. Legalmente não estão, pela portaria estão. Porém, a portaria não pode ir diferente da legislação.
Certo.
É o primeiro ponto. Elas estariam burlando, podemos dizer assim, se a plataforma, eu não vi nenhum caso concreto desse, ao invés de emitir um documento fiscal acompanhando aquele produto em nome da pessoa jurídica, emitisse em nome da pessoa física. Se fosse um vendedor, pessoa física da China.
Certo.
Ou estaria burlando se o produto é superior a 60, a 50 dólares, né, vendeu, custa mais de 50 dólares, mas na nota, no documento fiscal, falou que custou menos de 50 dólares. Eles seriam as possibilidades da plataforma burlar.
Certo.
Mas não tributar esse tipo de venda, efetivamente, prejudica muito, né, a empresa brasileira, o varejista aqui no território nacional. Até porque acontece muito da venda picada. Ao invés de comprar 3, 4 produtos por 200 dólares, eu realizo 3, 4 pedidos inferiores a 50 dólares, para não incidir nenhum imposto, para não incidir um imposto de importação.
Certo. Agora, dá para esperar, então, diante disso que você nos fala aí, que não tributar prejudica o varejista brasileiro, dá para esperar que essa medida possa ter algum reflexo nas vendas de produtos similares aqui no Brasil? Porque, normalmente, essas empresas têm vendido muito itens de vestuário. E, obviamente, né, se você vai elevar o preço do produto que vem da China, em princípio, abre espaço mais para a indústria, o comércio nacional. Dá para acreditar que isso realmente vai acontecer?
Bom, eu espero que sim, né? É difícil, né, acreditar nesse resultado, até porque a China tem melhores preços, né, vamos dizer assim, por outras questões, não só de tributação, mas por outras questões eles conseguem ter melhores preços. Espero que ajude, porque o imposto de importação é um imposto universal. Todos os países cobram imposto de importação para proteger o seu mercado interno, né? Proteger as indústrias nacionais, proteger o comércio nacional. Do jeito que está, fica difícil para o comerciante, para a empresa brasileira. Essa vontade não é de agora, né? Importante dizer que já existia um projeto de lei no Congresso desde 2022. O projeto 2339, que previa já essa tributação das plataformas estrangeiras quando vendem produtos para o Brasil. Então, eu espero que atinja esse resultado. A Receita Federal está dizendo que vai aumentar a arrecadação em 8 bilhões de reais. E é difícil você mensurar isso, porque você não sabe se vai aumentar, se vai manter esse fluxo de comércio, né, da pessoa física brasileira adquirindo cartões estrangeiros.
Bom, o imposto é 60%, né, André? A Receita pegou pesado aí, né? Tá, vai cobrar um imposto de 60% sobre o valor do produto. E ainda assim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que isso não vai impactar no bolso do consumidor. Aí eu queria entender, né? Dá para acreditar que um aumento de 60% do imposto de importação não vai impactar no bolso de quem vai comprar, André?
Não, de forma alguma. É uma característica do imposto de importação, né? Ele é um imposto que seria um imposto realmente sobre valor agregado. É um imposto que quem responde por ele é o importador, não é o vendedor. É quem está trazendo a mercadoria que arca com o ônus financeiro desse imposto. Por exemplo, hoje até 50 dólares é isento do imposto. Então, meu produto custa 49 dólares. Eu sou um site chinês, eu vendo por 49 dólares. Eu vou continuar vendendo por 49 dólares, ainda pagando 60% de imposto, eu vou ficar com ônus desse imposto. Então, eu acredito que minha margem de lucro é 70% daquela venda. A margem de lucro é 80%. Não, nunca uma margem de lucro é 60%. Então, é lógico que o site chinês, a plataforma de e-commerce, vai repassar esse aumento, essa carga tributária de 60% para o adquirente brasileiro. Não tenho dúvida.
Certo. Agora, tem um aspecto que é interessante também, esse anúncio ter sido feito justamente no momento em que o presidente Lula, ministros estão lá na China, né? Você bem lembrou aí que todo país, né, tem uma certa reserva ali no imposto de importação para proteger também a sua indústria, o seu comércio, mas a gente sabe que isso também é feito, né, numa linha fina ali para você não fechar o comércio com o restante do mundo. Então, a pergunta que fica na medida que o Brasil coloca aí um imposto de importação de 60% sobre produtos vindos da China, a gente não tem bola de cristal, é lógico, mas pode-se imaginar, de repente, algum tipo de represália também do governo chinês em relação a produtos brasileiros exportados para a China, que é o nosso principal parceiro comercial?
Eu acho que não, até porque as plataformas chinesas, os três maiores, já se manifestaram, falando que essas vendas inferiores a 50 dólares não representam tanto nas suas receitas, e algumas empresas estão pensando em montar centros de distribuição aqui no Brasil. Então, acho que não vai afetar tanto o comércio Brasil ou as relações internacionais Brasil-China, né?
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o professor André Félix Ricota de Oliveira, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. André, mudar um pouquinho de assunto, falar de reforma tributária, né? Uma novela que se arrasta há mais de década lá no Congresso Nacional. E a pergunta que fica, né? Sai agora uma reforma tributária que possa efetivamente simplificar a cobrança de impostos e contribuições aqui no nosso país?
Só primeiramente fazer uma retificação. Eu sou presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, Sessão Pinheiro. Para não rolar nenhum...
Positivo.
São Paulo sou eu.
Sim.
Pinheiro. Bom, quanto à reforma tributária, eu acho que é um anseio, né, da sociedade, dos setores econômicos, dos empreendedores aqui no Brasil, que saia, né? Vai sair esse ano, acredito eu. Não sei se será melhor a reforma tributária, será a reforma tributária que é o que o contribuinte anseia, né? Qual que é a reforma tributária que o contribuinte anseia? Que diminua a carga tributária. Essa é a reforma tributária que entendemos que vai desenvolver a economia brasileira, os setores produtivos brasileiros, né? Que tenha um menor impacto na cadeia produtiva, que tenha um menor ônus para o consumidor final. Então, a reforma tributária deve sair, né, que ela já vem discutindo há muito tempo. Essa reforma tributária que vai sair, ela está no Congresso, que é a PEC 45, né, que está sendo mais, está na frente, está sendo mais debatida, ela está no Congresso desde 2019, então não é uma reforma tributária desse governo, né? O governo apresentou o projeto, é uma reforma tributária que o governo acampou, comprou. Então é uma reforma que está sendo bem discutida, já tem bastante, várias emendas, né? E deve sair, não vai sair no primeiro semestre, como o governo almejava, né? Deve sair até o final do ano, até pelas questões das sessões do Congresso Nacional, porém não sei se será melhor. O governo ele está vendendo algo na imprensa que, de fato, ele não está entregando. O governo vem dizendo que com essa reforma tributária a gente vai desonerar o consumidor final, né? Então, porque hoje nós temos uma tributação regressiva, que é aquele que tem menos capacidade contributiva, menos capacidade econômica, arca mais proporcionalmente com os seus rendimentos, com a sua receita, com a carga tributária, do que quem tem mais capacidade econômica. Países subdesenvolvidos privilegiaram a tributação sobre o consumo. É o que acontece no Brasil. O Brasil tem uma alta carga tributária sobre o processo produtivo, sobre o consumo. Onde quem fica com esse ônus financeiro é o consumidor final, é o brasileiro. O brasileiro do dia a dia. Esse arca com muito tributo. Dependendo do produto que ele adquire ou do serviço que ele adquire, ele chega a responder por 55% do preço daquele produto é tributo. E o governo fala que ele vai desonerar a cadeia produtiva e vai tributar pesado a renda e o patrimônio, especialmente a renda, para fazer uma justiça fiscal, respeitar o princípio da capacidade contributiva. Quem tem maior capacidade econômica deve contribuir mais. E quem tem maior capacidade, menor capacidade econômica, contribuir menos.
E você acha factível isso, André? É factível isso? Você acha que pode vir aí, de repente, novas alíquotas de imposto de renda para a pessoa física? Porque dá para acreditar, o governo está dizendo que precisa aumentar a arrecadação para cumprir lá o novo arcabouço fiscal em 150 bilhões de reais. Aí fica difícil acreditar que a reforma tributária possa efetivamente reduzir a carga tributária, não é, André?
Exatamente, você foi no ponto, O governo só está apresentando uma parte da reforma tributária, que é a tributação sobre o consumo. Em nenhum momento falou que vai reduzir a tributação sobre o consumo. E depois fala que vai apresentar a tributação sobre a renda, como que vai ser. Só que a gente não sabe como vai ser, por isso é tudo muito nebuloso, e não tem transparência. E como você falou, como o governo está precisando arrecadar, vai se aumentar a carga tributária. O governo já deu sinais disso. O governo já começou a aumentar a tributação, ou pretende aumentar a tributação do PIS e COFINS. Então, eu não vejo a reforma tributária, por enquanto, com bons olhos.
Agora, tem que começar a tributar setores que não pagam, né? Como o próprio ministro já falou, por exemplo, apostas esportivas que movimentam bilhões de dólares, né, aqui dentro e não pagam imposto ainda, não é?
Tem situações que devem começar a ter que tributar, como os sites de apostas esportivas, que têm altas receitas do Brasil. A maioria não fica sediado no Brasil, prejudica muito a tributação, deve tributar essas empresas, mas também tem que fazer uma tributação equilibrada. A gente tem que entender que os sistemas tributários dos países, eles se competem entre si. Entende? A gente tem um sistema tributário pesado, complexo, com alta carga tributária, afasta investimento. Quando nós temos países vizinhos ou próximos, um sistema tributário mais transparente, com segurança jurídica, com menor carga tributária. Então, eu vejo o governo nesse meio perdido.
Não, e tem um aspecto importante também, que é a simplificação das leis tributárias, né, André? E a gente, né, tem lidado muito com essas questões já há um bom tempo. A gente está num momento em que há uma dificuldade enorme aí para se elevar a carga tributária, né, porque a pessoa física e a pessoa jurídica, as empresas estão ali com as suas contas ali no vermelho, e ao mesmo tempo o governo não tem a mínima condição de aumentar também as renúncias fiscais. Então, o que a gente espera, o que a gente tem ouvido aí, que pelo menos venha uma reforma tributária que simplifique a legislação brasileira para criar um ambiente que seja mais propício aos negócios e que possa chamar mais investimentos, inclusive externos. Dá para acreditar que isso vai acontecer?
Exatamente, Galvão. Você foi no ponto numa outra questão. O governo ele só fala que deve arrecadar. Em nenhum momento ele fala em diminuir despesas. Por isso que não se pode fazer uma reforma tributária sem antes realizar uma reforma administrativa. É enxugar gelo. A única coisa que estão nos vendendo é que a gente vai ter um sistema tributário mais simplificado. Maravilha. Melhor. O contribuinte vai entender mais. Vai ser mais transparente a tributação. Mas diminuir o peso da carga tributária até agora eu não vi. Isso que é importante. Há um economista americano que ele desenvolveu, que foi assessor do governo Reagan, desenvolveu a curva de Laffer. Não sei se você já ouviu falar, Galvão.
Curva de?
Curva de Laffer.
Já ouvi falar, mas não lembro nada sobre isso aí, mas acho que o nome já não me é estranho, não.
Esse economista Laffer, ele dizia o seguinte: aumentar a carga tributária não necessariamente ocorre o aumento da arrecadação. Chega uma hora que você aumenta muito a carga tributária e você leva à informalidade,
sim,
você leva para a sonegação fiscal, porque ninguém aguenta mais pagar tributo, ou você leva ao fechamento de postos de trabalho. Então você diminui a arrecadação. Então você tem que achar o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? O quanto o Estado precisa para se manter e o máximo que o contribuinte aguenta pagar sem atrapalhar a sua atividade econômica, sem atrapalhar a sua subsistência, sem atrapalhar as suas decisões. A partir do momento que o tributo começa a atrapalhar as suas decisões, a sua atividade, ele fica insustentável. E a gente já passou desse ponto de equilíbrio de tributação há muito tempo. Há muito tempo. Hoje, empreender no Brasil é muito difícil, é praticamente um suicídio. É um suicídio aqui empreender no Brasil, porque sua margem de lucro é muito pequena e você tem uma alta carga tributária. A gente tem um tributo no Brasil que não existe em nenhum lugar do mundo. Que é o PIS e a COFINS, quer dizer, são dois tributos, PIS e COFINS. São tributos sobre receita e faturamento. Independentemente se eu tiver lucro ou prejuízo, eu pago esse tributo. Então, eu já estou operando no vermelho, como você falou. Ainda tenho que pagar um tributo, eu fico mais no vermelho ainda, eu fico mais no prejuízo.
Não é.
Então, muitas coisas têm que ser revistas nessa reforma tributária.
É, inclusive...
diminuir a carga tributária sobre o processo produtivo.
Sim.
A tributação sobre o consumo.
Eu não sei se o Laffer também aborda o outro lado, mas há exemplos também reais que mostram que quando o governo reduz a carga tributária de determinado produto, isso não significa, né, diretamente que vai reduzir a arrecadação. Eu lembro muito bem quando há mais de uma década, talvez, quando o governo baixou de forma significativa o IPI dos carros, dos veículos, né? E aí, em vez de diminuir a arrecadação, aumentou, porque você vendeu muito mais carros, né? Você ganha na quantidade. Então é também um aspecto que acho que imagino que deva ser considerado também, não é?
Exatamente, está correto. Às vezes você diminui a carga tributária, a incidência daquele imposto sobre determinado produto ou atividade, você tem um aumento de arrecadação, porque aquela atividade começa a gerar mais receita, tem mais ganho, né? Tem mais signos presuntos de riqueza, e com isso vai ter que arrecadar mais. Então, ainda fez isso no passado, diminuiu a carga tributária, melhorar a arrecadação. Os Estados Unidos também já fez isso no passado. Então, é uma questão cultural que no Brasil não ocorre. Ocorre no IPI da linha branca e do veículo zero. Então, é expansivo isso, né? Para melhorar isso, essa questão.
E para a gente fechar, pode melhorar até a questão do desemprego, não é, André? Porque você falou aí como é difícil empreender o empresário aqui no Brasil. Para você contratar alguém hoje pela CLT, o empresário paga X para o funcionário e mais do que esse X em impostos, em contribuições. E a gente tem hoje no Brasil uma população economicamente ativa de mais de 100 milhões de brasileiros e pouco mais de 40 milhões sob o guarda-chuva da CLT. Então acho que não precisa ser nenhum gênio para entender que tem alguma coisa errada, né? E aí eu pergunto para você, né? Se a gente sabe que se baixar a carga tributária sobre a folha salarial, isso não vai automaticamente, né, criar um emprego, porque o empresário ele vai contratar quando ele olhar lá para frente e ver que a situação está melhor, vai contratar. Agora, se a carga tributária sobre a folha for menor, na hora que ele decide contratar, em vez de contratar dois, de repente ele pode contratar três, não sei, é uma discussão que está tanto tempo aí, eu confesso, André, que eu não consigo entender, né, como que se não se desenrola isso para reduzir a informalidade no nosso país.
Exatamente, outra questão, não está sendo discutida a desoneração da folha, não tem nenhum projeto de desonerar a folha de salário, tributação sobre a folha de salário. Tributar a folha de salário é tributar custos, está tributando uma despesa, da empresa. Eu também acho um absurdo. Eu estou tendo uma despesa e o governo aumenta essa despesa com tributo. Então, desonerar a folha, como você falou, não vai aumentar o número de vagas, né, de trabalho, os novos postos de trabalho. Mas, às vezes, vai corrigir alguns trabalhadores que estão na informalidade, passem para a formalidade. Né? Porque vai ficar mais barato contratar essa pessoa.
Claro.
E o que vai aumentar os postos de trabalho, vai gerar novos empregos, é o aquecimento econômico.
Sim.
A partir do momento que eu diminuir meus custos, eu tenho mais dinheiro também para investir. Isso pode gerar um aquecimento econômico também, né? Então, desonerar a folha é fundamental.
Muito bem. A gente agradece demais a participação aqui no CBN Madrugada, professor André Félix Ricota de Oliveira, doutor em Direito Tributário pela PUC, professor e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. André, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, hein?
Eu que agradeço, Galvão, pelo convite, estou à disposição, foi um prazer mesmo. Bom dia a todos.
Bom dia.